A confirmação foi avançada à ERTE pela Caixa Geral de Depósitos. O balcão, que está situado na Avenida General Norton de Matos, vai encerrar no final do mês de junho, sendo que os serviços ficam concentrados na dependência da Rua Serpa Pinto. A mesma fonte da Caixa Geral de Depósitos disse à redação que os clientes têm sido avisados com recurso à comunicação escrita, via postal e por mail. Este é um cenário que se justifica pela imposição que chega desde Bruxelas face à recapitalização da Caixa que foi feita no ano passado, ou seja, Tomar volta assim a ser afetado com mais um encerramento de serviços e faz parte do lote onde outras 70 agências se encontram, depois de 64 já fechadas em 2017. Num curto espaço de 4 anos, a cidade passa de 3 dependências da Caixa para apenas uma, sendo que a outra estrutura, recorde-se, estava situada na Alameda, 1 de março. A Junta Urbana de Tomar procedeu ao arranque de mais uma edição do Junta Anima, Campos de Férias 2018, com as inscrições das crianças participantes. A iniciativa tem-se pautado pelo enorme sucesso das edições anteriores, que esgotaram por completo as vagas disponíveis, e a julgar pelo número de presenças nesta quarta-feira, primeiro dia de inscrições, as 420 vagas previstas para esta Junta Anima deverão seguir pelo mesmo caminho. A ERTE marcou presença no arranque da iniciativa e falou com a técnica da Junta, Tânia Martinho, sobre este campo de férias e das expectativas que o mesmo está já a gerar.
Nós este ano temos previstas sete semanas e vamos estender a mais um turno, portanto vamos ter 6 turnos disponíveis, o que vai dar um total de 420 participantes este verão. Portanto temos muitos lugares.
A participação tem algumas, ocorre com algumas condicionantes, portanto tem que ser determinada idade, como é que isto tudo se processa?
Os participantes têm que ter a idade entre os 6 e os 14 anos, só podem participar em 2 semanas, não podem participar mais para podermos dar a oportunidade também a outras crianças, porque não são só as crianças da nossa freguesia, que nós gostávamos que fossem todas a participar, mas também vêm muitos netos, vêm muitos primos para a cidade e também é muito bom nós conseguirmos abraçar essas crianças que vêm e vêm viver a nossa cidade de outra maneira, não é?
Há inclusive, nesta altura, quem venha de facto de fora, de outros pontos do país, são tomarenses, mas para participar também, não é?
Até mesmo como monitores, nós temos, por exemplo, uma monitora que vive em Lisboa, mas o coração dela está claramente em Tomar e que este ano aceitou aqui o desafio de ser monitora na Junta Anima. Portanto, acho que mesmo noutros pontos do país é importante nós termos sempre esta ligação com a cidade, seja nos participantes, as crianças, como os monitores. Todas as semanas este ano vão ser temáticas, portanto todas as atividades vão ter um fio condutor. Nós temos a época medieval, em que vão ser exploradas não só a temática da época, mas também as artes. Temos a esgrima, tiro com arco, dança medieval, vamos tentar explorar ao máximo todas as atividades que também se viviam na época e que Tomar tem essa ligação, não é? Temos que pegar nela. Mas depois também vamos fugir um pouco da temática dos templários. Vamos ter 2 semanas ligadas à investigação, o CSI em Tomar. Portanto, vamos ter crimes e mistérios para desvendar. Vamos ter as semanas do circo, relacionadas com o circo. Tomar também tem muita componente de desporto e vamos tentar pegar na temática do circo e dar um bocadinho de ênfase também à questão desportiva nas mais diferentes áreas em Tomar. Felizmente temos uma boa oferta, vamos aproveitar ao máximo. E temos uma semana que vai ser única e que vai ser a mais curta, porque vai apanhar o feriado em agosto, que vai ter a temática do Eu Gosto é do Verão, em que vai ser possível, por exemplo, fazer a iniciação a surf e bodyboard.
Esta é uma iniciativa que conta com várias parcerias, é acompanhada por uma equipa de monitores que receberam preparação para participarem no evento.
E nós temos vários parceiros na cidade, mas também fora, que vão apoiar estas atividades. Nós vamos estar na cidade, como é óbvio, a fazer a maior parte das atividades, mas vamos ter saídas também, vamos a Peniche, vamos a Abrantes, vamos a Ferreira do Zezer, também tentar alargar um pouco aqui a oferta cultural e aumentar aqui um bocadinho, abrir os horizontes também dos nossos participantes.
Uma iniciativa que tem também esta particularidade, tem monitores a acompanhar, estes monitores têm preparação?
Estes monitores fazem todos formação, nós tivemos formação um fim de semana intensivo, portanto todos eles estão preparados para assumir esta tarefa com rigor. Este ano até tivemos um complemento muito especial e que vou passar a dizer, fizemos um módulo de necessidades educativas especiais para sensibilizar os nossos monitores para a questão da hiperatividade, do autismo, do déficit cognitivo, também para criar aqui um bocadinho, abrir mais portas para que estas crianças também tenham a oportunidade de ter umas férias diferentes. e nós estarmos à altura de os receber.
Quem participa tem também ao almoço, não é? E a componente dos lanches, não é?
Sim, sim. Tem todos direito a duas refeições. No caso da noite de campismo, que todas as semanas temos a noite de campismo, tem a terceira refeição e mais a ceiazinha para dormirem aconchegadinhos.
Há condutas de esgoto que podem estar a poluir os cursos de água no concelho de Tomar. António Feliciano.
Cerca de 90% das condutas de saneamento existentes no concelho de Tomar estão construídas ao lado de cursos de água. Este cenário é admitido por Anabela Freitas, Presidente da Câmara, na resposta a um conjunto de questões colocadas pelo ambientalista Américo Costa em sessão do Executivo Camarário. O rosto mais visível dos Aqua disse que o aparecimento de espuma no Nabão tem a explicação em parte pela presença de uma conduta junto à Ribeira de Ceiça. Estrutura essa que, após precipitação significativa, liberta resíduos para o curso de água. Américo Costa disse que já denunciou a situação à Guarda Nacional Republicana, considerando que está em causa uma obra da Câmara de Orém em território do concelho de Tomar. Na resposta, Anabela Freitas reforçou ainda que estão identificados possíveis infratores em torno da poluição no Nabão e garantiu que estão em curso ações de fiscalização que preferiu manter em segredo.
A GNR já está a atuar, mas como é uma obra pública de Orém feita no concelho de Tomar, acho que a Câmara de Tomar é responsável porque deixou fazer ali aquela obra. Aquela famosa espuma, como é que ela aparece aqui em Tomar? Junto à Ribeira de Ceiça, no concelho de Tomar, fez-se uma coisa que não se devia ter feito aí há 20 anos, foi meter uma conduta paralela à Ribeira, uma conduta de esgoto, ou seja, de afluentes domésticos. E aí é que está a trapaça. Geralmente, que aquela conduta devia estar aí a 50, 100 metros, nunca devia estar junto a um veio d'água. Uma conduta de esgoto nunca devia estar junto. As tampas de esgoto estão ali junto da Ribeira de Ceiça. E acontece o seguinte: eu vi umas 30, 40 tampas e todas tinham 1,20 m de altura. Aquilo passa aí a uns 4 metros, a tampa tem uma manilha que a tampa tem 1,20 m de altura. Nas curvas da Ribeira, vejo tampas rasas a um metro da ribeira. Ou seja, aquilo está tudo feito para quando há uma enxurrada de águas pluviais, fazer o quê? Não levanta aquelas tampas que estão a uma altura de 1,20 m, mas aquelas que estão na curva, curiosamente, estão a um metro da ribeira, que está tudo filmado. Vê-se essas tampas que diz Câmara Municipal de Orém, CMO, que está tudo também documentado, que eu, como faço as coisas, escrevo tudo para me poder defender. E o que é que aquilo faz? Já sabe, quando vem muita intensidade entre os esgotos, que levanta as tampas. É isso, não é? Já viu até as águas pluviais, só que ali vem esgoto com águas pluviais. Ou seja, eles têm uma maneira de despejar tudo para a Ribeira de Ceiça. Mas isto também acontece no Rio Nabão com a tarde de formigais. Porquê é que eles metem as condutas juntas aos veios d'água? E depois, essas condutas têm todas 1,20 m de altura. Temos aí umas tampas com 1,20 m de altura, aquilo vai lá, aquilo aí de 50 em 50 metros tem uma tampa. Mas na curva aproximam essas tampas, aí para 1,02 m, e quando há esses caudais mais intensos, aquilo vai vazar tudo diretamente para o rio, nem chega a ir para as etares.
Cerca de 90% daquilo que são as condutas de saneamento, para já não têm separativos e, portanto, tudo o que entra, os pluviais entram, não é? E, portanto, acontece o fenómeno que o Sr. Américo disse. Aliás, já assistimos em plena rotunda acontecer esse fenómeno, não é? Que é as condutas de saneamento estarem construídas ao lado de linhas de água. 90% das nossas condutas de saneamento estão construídas ao lado de linhas de água. Se não tem os separativos, é natural que quando enche a própria água da linha d'água, entra dentro da conduta. Até porque, em muitos dos casos, estamos a falar em condutas com 40 ou 50 anos, em que os materiais, obviamente, se vão degradando, não é? E, portanto, é verdade. E, portanto, esse... Pronto, aquela... Estou-lhe a falar no concelho, estou-lhe a falar de Tomar, no geral. Que isso acontece. Porque isso acontece, não é? Pronto. Agora, esse problema está identificado. Dizer-lhe que está a decorrer, é óbvio que a gente não vai divulgar publicamente as ações de fiscalização que estão a decorrer. Não é? Não se dá o ouro ao bandido, não é? E, portanto, estão a decorrer as ações de fiscalização que estavam programadas, já se foi mais além, aliás, eu tive a oportunidade de ser aqui em reunião de Câmara, tinham-se identificados um conjunto de possíveis infratores e já se está a ir mais além. Os estudos, o relatório será apresentado.
Este domingo há marchas populares em Tomar, os pormenores com Cátia Menino.
Este domingo há marchas populares em Tomar, a saída é da Mata dos Sete Montes e os marchantes percorrem diversas áreas da cidade, terminando depois na Praça da República às 22 horas. Esta é uma organização da Associação Os Amigos do Fado de Tomar, Sociedade Banda Marcial Republicana Nabantina, município de Tomar. Sobre o evento, a ERTES esteve à conversa com António Leiria, o presidente da coletividade.
Novamente fazer as marchas populares em Tomar, desta vez é uma co-organização com a Câmara Municipal de Tomar, e este evento será no dia 24 de junho, já no próximo domingo, portanto a partir das 20 horas sairemos da Mata dos Sete Montes. Vamos ter novamente mais uma marcha que vem de Lisboa, a Marcha do Bairro da Boa Vista, que este ano ficou em décimo lugar pelas Marchas de Santo António, na Avenida da Liberdade. E vamos também ter a marcha de Espite, Orém, Alquidão, Santo Amaro, a do Siri, Marcha Amigos do Fado de Tomar. E vai ser um dia-noite muito, muito importante também para a cidade e para nós tomarenses, que realmente vamos ver o colorido, vamos ouvir as músicas que vale a pena realmente e que Tomar também merece eventos desta natureza.
António Leiria falou depois do trajeto das marchas e deixou um apelo à população do concelho e da região para que venha assistir no domingo ao desfile.
Mata dos Sete Montes, rua, passamos ao lado do Hospital Velho, Bombeiros, Seta Alves Redol, Alameda 1 de Março, Ponte Velha, Rua Serpa Pinto, Câmara Municipal com coreografia, cerca das 22 horas estaremos lá. 20 horas, Mata dos Sete Montes. Saída da Mata dos Sete Montes. Sim, é evidente, basta o nome, Marcha Amigos do Fado, de Tomar. Isto é sempre tudo virado para o Fado. Ou seja, vamos ter como madrinha a Elvira Roldão, que é uma fadista, que vem de Abrantes, e vamos ter o Luís Filipe Fortunato, que também é fadista e que vem da Marinha Grande, também é o nosso ensaiador. Vamos ter a banda da Nabantina que nos irá acompanhar, onde estamos também a ensaiar, e o qual eu já agradeço também à Filipa Fernandes, que nos deu espaço para podermos lá ensaiar, e também depois para a Marcha que vem de Lisboa, vestir as suas roupas na Nabantina. Tudo está preparado para isso, para ser um dia-noite de marchas, e eu gostava realmente que o povo de Tomar e arredores viessem realmente para apoiar-nos, que bem precisamos do apoio do povo para a gente continuar com este evento, com esta carolice, para as coisas para verem. O trabalho que ali está feito, as horas que nós temos perdido em volta deste evento, é tudo uma questão das pessoas se deslocarem para verem e apreciarem. Também agradecer também o apoio da Rádio Verdes na divulgação e a todos os nossos patrocinadores, que foram bastantes, e que só assim é que a gente consegue seguir em frente com este evento.
Neste ano de 2018, o município de Vila de Rei reforça as verbas para o setor da proteção civil, executando para tal um orçamento que ascende a mais de 414 mil euros. O orçamento inclui 106 mil euros para o restabelecimento florestal, perto de 41.500 euros para trabalhos de gestão de combustível, que será dividido em duas fases, mais de 152 mil euros para proteção de recursos hídricos, igualmente dividido em duas fases, o apoio aos bombeiros voluntários, de mais de 74 mil euros, entre subsídio anual, apoio à equipa de intervenção permanente e seguros, e 40 mil euros para a equipa de sapadores florestais. Foi ainda realizada uma candidatura para a rede primária, num total de 830 hectares, que ascende a um valor superior a 1.121.000 euros, candidatura que aguarda ainda a sua aprovação. Um investimento que, de acordo com a autarquia, tem como objetivo evitar catástrofes como as que aconteceram em agosto do ano passado.
Rádio F, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva realiza já no próximo fim de semana, domingo, 24 de junho, a 5ª concentração de tratores. A iniciativa integra-se na Mostra Agrícola e Industrial e também na 6ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico. Esta 5ª concentração de tratores irá percorrer as ruas da freguesia com paragens para o habitual farnel no mítico lugar dos Santos Mártires. Mais do que um momento de confraternização, pretende alertar os participantes para os perigos no manuseamento das máquinas e para a necessidade do recurso a práticas responsáveis e de atenção permanentes. A partir das 16 horas, os participantes na concentração de tratores poderão participar ainda numa gincana que irá decorrer nas imediações da sede do Grupo Folclórico. Em paralelo, realiza-se mostra agrícola e industrial com exposições e mostra de artesanato, como refere Nuno Fonseca, o responsável pelo Rancho da Peralva.
Também uma forma, como já sabem, de divulgar aquilo que era a atividade principal e a agrícola, ligada mais aos animais. Agora que não há animais, fizemos os tratores e fazemos ali um ponto de encontro também de promoção daquilo que é hoje em dia a atividade agrícola da freguesia. E é também, o objetivo é mostrar fora aquilo que se faz cá dentro, quer prestadores de serviços, quer algumas empresas que já se dedicam ao ramo quer agrícola, quer vitivinícola, quer também da área do azeite, que vamos ter presentes, e ao fim e ao cabo também juntarmos-nos, ser um dia sem trabalho, por assim dizer, e também para mostrar alguns equipamentos mais novos que vão aparecendo e outros menos novos, muito antigos, e fazer dali um ponto de encontro que irá culminar com o almoço este ano, como à imagem dos anos anteriores, e também à tarde com uma gincana de tratores. Vamos fazer, fruto também da abnegação desta gente que anda com as máquinas e que gosta de brincar um bocadinho dentro, sempre com a segurança como matriz principal, e vamos fazer ali uma gincana de tratores para mostrar a perícia de alguns dos operadores agrícolas que temos na freguesia e também fora, para mostrar também um pouco das suas habilidades com as máquinas que trazem. Este ano vamos fazer, tal como nos anos anteriores, a mostra, por assim dizer, os tratores terão o comer da bucha, do farnela, nos Santos Mártires, como fizemos já o ano passado. Este ano juntámos para equacionar e racionalizar também os meios que temos, cada vez somos menos a trabalhar, pensámos fazer a mostra gastronómica do Grão de Bico nesta altura do ano. Uma vez que a atividade dos tratores é uma atividade que as pessoas já querem fazer e já têm algumas que ciclicamente se querem mostrar e querem vir, porque é uma forma também do convívio e é também por aqui que vai, que era, se já havia as motas e as vespas e essas coisas e os carros antigos, a malta do campo também tem estas coisas e neste dia encontramos-nos e fazemos também a mostra gastronómica do Grão de Bico.
O Centro Cultural Gil Vicente vai ser palco do 3º Encontro Internacional de Piano de Sardoal, que irá decorrer entre 29 de junho e 8 de julho. A iniciativa, que nas edições anteriores se pautou por um elevado sucesso, volta a trazer ao Sardoal alguns dos melhores pianistas do mundo. Durante 10 dias estarão reunidos na Vila de Sardoal cerca de uma centena de participantes, entre alunos e professores, oriundos de 19 países, entre os quais a Argentina, Áustria, Brasil, China, Espanha, Israel, Japão e Portugal. Alguns deles acolhidos em casa de familiares sardualenses, à semelhança do sucedido no ano passado. Ao longo do encontro, o som do piano irá ecoar pelas ruas de Vila de Sardoal, uma vez que algumas capelas irão acolher as aulas dos participantes. As provas do concurso irão decorrer diariamente no auditório do Centro Cultural Gil Vicente, em diferentes horários e com entrada gratuita. Por agora é tudo. Continuo na sintonia da Hertz.